Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast NineR3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Anatomia Veterinária de Bolso, de Leonardo Martins Leal, é uma obra de referência acadêmica voltada à anatomia macroscópica das espécies domésticas, publicada pela MedVet em 2021. Na primeira edição, reúne em formato compacto os fundamentos necessários para reconhecer estruturas, compreender sua localização e consultar a terminologia anatômica de modo organizado. Não se propõe a substituir atlas detalhados, tratados extensos ou a experiência prática em laboratório. Sua função é oferecer uma síntese portátil para revisão e consulta rápida. Os 15 capítulos percorrem os planos e direções anatômicos, os sistemas esquelético, muscular, cardiovascular, linfático, respiratório, digestório, urinário, genital, endócrino e nervoso, além dos órgãos dos sentidos, tegumento comum e anatomia das aves. A organização sistemática, o uso de tabelas e ilustrações coloridas e a presença de apontamentos clínicos cirúrgicos definem seu perfil. Assim, o livro combina a linguagem objetiva, cobertura ampla dos sistemas corporais e atenção à aplicação da anatomia na formação e na rotina veterinária. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, planos anatômicos e terminologia como base para orientar toda a consulta. O capítulo inicial, dedicado a planos e direção, cumpre uma função estrutural, estabelece a linguagem espacial necessária para interpretar os capítulos posteriores. Em anatomia veterinária, termos como cranial, caudal, dorsal, ventral, medial, lateral, proximal e distal não são meros vocabulários isolados. Eles permitem descrever, comparar e localizar estruturas de forma precisa entre regiões do corpo e entre espécies domésticas. Sem esse referencial, listas de ossos, músculos, vasos ou órgãos tendem a se tornar informação fragmentada. A opção de iniciar por essa base favorece o uso do livro como material de revisão, pois o leitor recupera primeiro as convenções que organizam qualquer descrição anatômica. Também tem valor prático para acompanhar aulas, peças anatômicas, imagens diagnósticas e discussões clínicas, contextos em que a localização relativa é indispensável. O formato resumido exige clareza de nomenclatura e a padronização dos termos anatômicos ajuda a reduzir ambiguidades produzidas por expressões coloquiais. Dessa maneira, a obra trata os planos e as direções como instrumento de leitura dos sistemas, e não como conteúdo introdutório dispensável. Essa escolha reforça uma competência central para estudantes transformar a observação de uma estrutura em comunicação técnica verificável e útil para o raciocínio veterinário. Em segundo lugar, o sistema locomotor é apresentado pela articulação entre osteologia, artrologia e miologia, a divisão do estudo locomotor em osteologia. A artrologia e miologia permite que o leitor examine três componentes que funcionam de forma interdependente. Os ossos oferecem sustentação e formam pontos de inserção. As articulações delimitam possibilidades de movimento e contribuem para a estabilidade. Os músculos produzem força e direcionam a movimentação conforme suas relações anatômicas. Ao separar esses assuntos em capítulos próprios, o livro preserva uma sequência útil para a consulta primeiro, reconhece-se o arcabouço ósseo. Depois, observam-se as conexões entre os segmentos. Por fim, analisam-se os tecidos responsáveis pela ação mecânica. Essa estrutura evita que o estudo muscular seja reduzido a uma memorização de nomes sem referência aos acidentes ósseos ou aos movimentos articulares envolvidos. Em uma obra de bolso, a síntese por tabelas é particularmente adequada para organizar relações e classificações que o aluno precisa recuperar com rapidez. O foco não é esgotar variações anatômicas ou substituir a dissecação, mas fornecer um mapa conceitual para relacionar forma e função. Para a prática veterinária, essa integração sustenta a compreensão de claudicações, lesões traumáticas, alterações posturais e procedimentos que exigem conhecimento regional. Os apontamentos clínicos cirúrgicos ampliam justamente essa passagem entre identificação anatômica e relevância profissional. Em terceiro lugar, sistemas de circulação e respiração conectam a anatomia regional às funções vitais. Os capítulos sobre sistemas cardiovascular, linfático e respiratório reúnem estruturas que participam diretamente da manutenção dos fluxos corporais. A abordagem anatômica desses sistemas é importante porque a função depende de trajetos e relações espaciais vasos alcançam territórios específicos. Linfonodos se distribuem em regiões determinadas e vias aéreas conectam o meio externo às porções pulmonares, em vez de tratar cada sistema apenas como uma lista de órgãos. Uma consulta bem organizada permite entender por que a localização importa no exame físico, na interpretação de alterações regionais e no planejamento de intervenções. O sistema linfático, por exemplo, complementa o estudo da circulação ao chamar atenção para a drenagem e estruturas de defesa distribuídas pelo organismo. Já o sistema respiratório exige orientação anatômica para distinguir segmentos das vias aéreas e suas conexões com cavidades e pulmões. A inclusão conjunta desses temas em um manual compacto favorece revisões integradas, sobretudo quando o estudante precisa relacionar anatomia visível, sinais clínicos e procedimentos básicos. A obra não se apresenta como tratado de fisiologia, patologia ou cirurgia especializada. Seu diferencial é fornecer a base morfológica que torna essas disciplinas mais inteligíveis. Os apontamentos clínicos cirúrgicos mencionados na apresentação editorial reforçam que o objetivo não é abstrair a anatomia, mas destacar sua utilidade como referência para a observação e a tomada de decisão em contextos veterinários. Em quarto lugar, os sistemas viscerais organizam o estudo do corpo por funções e trajetos anatômicos, a cobertura dos sistemas digestório, urinário, genital e endócrino oferece uma visão concentrada das principais vísceras e de suas organizações funcionais. Esses conteúdos têm alta densidade de informação porque reúnem órgãos internos, ductos, glândulas, relações topográficas e diferenças que precisam ser reconhecidas no estudo das espécies domésticas. A organização por sistemas ajuda o leitor a acompanhar trajetos coerentes, como o processamento do alimento e a eliminação de resíduos, sem perder de vista que a anatomia depende da posição relativa entre cavidades, órgãos e estruturas de conexão. No sistema genital, a consulta anatômica é especialmente relevante para compreender a disposição das estruturas reprodutivas e a linguagem usada em práticas de reprodução e clínica. O sistema endócrino, por sua vez, inclui glândulas cuja importância funcional é ampla, embora o livro mantenha o foco na identificação macroscópica e na localização. A proposta sintética é útil porque transforma um conjunto extenso de termos em uma sequência de consulta previsível. Tabelas e apresentação objetiva podem apoiar a revisão antes de atividades práticas, desde que sejam utilizadas em conjunto com o Atlas. Aulas e observação de material anatômico quando for necessário maior detalhamento. O valor do livro está em conservar uma visão de conjunto, os sistemas viscerais não aparecem como capítulos desconectados, mas como partes localizadas de um organismo cuja compreensão depende de relações anatômicas. Por último, nervos sentidos. Tegumento e aves ampliam a referência além dos sistemas tradicionais SAS. A presença de capítulos sobre sistema nervoso, órgãos dos sentidos, tegumento comum e anatomia das aves amplia o alcance do manual para áreas que frequentemente exigem consulta rápida e terminologia precisa. O sistema nervoso é essencial para situar estruturas de controle e comunicação no organismo, enquanto os órgãos dos sentidos aproximam a anatomia de funções especializadas de percepção. O tegumento comum acrescenta o estudo da pele e de seus anexos como componentes visíveis, protetores e clinicamente relevantes. Reunir esses assuntos em uma obra compacta evita que o leitor associe anatomia apenas a ossos e vísceras. Lembrando que a descrição macroscópica também abrange superfícies corporais, estruturas sensoriais e vias nervosas. O capítulo dedicado às aves é um diferencial prático, pois sinaliza que a referência não se limita ao modelo anatômico único de mammífero doméstico. Essa inclusão é importante para estudantes que precisam reconhecer particularidades anatômicas em diferentes grupos atendidos pela medicina veterinária. Ainda assim, formato de bolso impõe um limite saudável de expectativa. Ele oferece orientação resumida e não o detalhamento comparativo de uma obra especializada em anatomia viária ou neurologia. Sua contribuição está em disponibilizar uma porta de entrada organizada para esses temas, preservando a coerência com o restante do livro e facilitando a revisão integrada do conteúdo. Em conclusão, Anatomia Veterinária de Bolso, é indicado principalmente a estudantes de medicina veterinária que precisam acompanhar disciplinas de anatomia. Revisar conteúdos antes de avaliações ou retomar rapidamente nomenclaturas e relações entre estruturas. Também pode ser útil a profissionais e técnicos que desejem uma referência portátil para consulta geral. Desde que compreendam seu escopo, trata-se de uma síntese de anatomia macroscópica, não de um atlas exaustivo, manual cirúrgico ou tratado de anatomia comparada. Seu benefício prático decorre da organização consistente dos sistemas, da linguagem direta e da concentração de informações em tabelas e ilustrações coloridas. Esses recursos favorecem a recuperação rápida de conceitos, especialmente quando o leitor já utiliza aulas práticas, atlas e outras fontes para aprofundamento. A obra se destaca em sua categoria por combinar extensão relativamente ampla de assuntos com formato físico compacto e preço historicamente apresentado como acessível. Abrange desde a orientação anatômica inicial até a anatomia das aves, sem abandonar sistemas fundamentais como locomotor, circulatório, visceral e nervoso. Os apontamentos clínicos cirúrgicos são outro elemento distintivo, pois reforçam que o reconhecimento de estruturas tem consequências para exame, interpretação e intervenção veterinária. Em comparação com livros maiores, sua vantagem não é substituir a riqueza visual ou o detalhamento de referências especializadas, mas oferecer um percurso sistemático, portátil e funcional. É uma escolha particularmente adequada como companheiro de estudo e consulta, capaz de organizar o essencial antes do aprofundamento técnico. Se você quiser apoiar a Leal, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!